convidado.
Zacarias da Costa vai ser nomeado e empossado como novo secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa este sábado, durante a 13ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da organização, que se realiza em Luanda. Em entrevista à RFI, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros timorense disse que era a altura de Timor-Leste assumir o secretariado executivo da Cplp pela primeira vez. Zacarias da Costa defendeu que é preciso fazer mais pela língua portuguesa, facilitadora de negócios, numa altura em que a futura presidência angolana da Cplp quer imprimir um cunho mais económico e empresarial à organização.
Em primeiro lugar, diria que é um grande desafio da minha vida, em termos pessoais, que certamente exigirá um empenho redobrado no sentido de corresponder ao apoio e à confiança que os Estados-membros depositaram em mim. É também uma grande honra e um privilégio poder servir uma organização que une diferentes países, que falam a mesma língua, ligados por uma história e cultura comuns, espalhados por 4 continentes e, obviamente, que representa cerca de 260 milhões de pessoas e que está cada vez mais a suscitar o interesse de muitos países do mundo.
E em relação às ambições do seu mandato, o que é que gostaria de ver feito enquanto estiver a exercer o cargo?
Pois eu tenho 2 anos, possivelmente serão 4, e é neste horizonte temporal que terei de trabalhar. Mas gostaria, obviamente, de contribuir para um secretariado melhor estruturado internamente, mais dinâmico em termos de capacidade de responder aos desafios que se nos colocam e à agenda que os Estados-membros vierem a decidir. Gostaria também de trabalhar no sentido de criar um diálogo e uma concertação e uma mais efetiva cooperação multilateral entre os diferentes atores internacionais, também instituições governamentais e mais, obviamente, eu até diria públicos e privados também, não é? Não governamentais. Pois só assim podemos controlar os efeitos sociais, os efeitos económicos e políticos que esta pandemia trouxe.
Quando falou de 2 para 4 anos, é porque há essa possibilidade, porque de facto 2 anos é muito curto.
Sim, sabemos que em relação aos 2 mandatos anteriores, São Tomé e Príncipe e Portugal, houve uma negociação no sentido de reduzir o mandato quer de São Tomé, quer de Portugal, porque São Tomé já exerceu em tempos idos o cargo de vice-secretário executivo, na altura em que os estatutos ainda não tinham sido mudados, e Portugal também não tinha ainda exercido. E obviamente que chegou-se a um compromisso para que Portugal exerça o cargo apenas por 2 anos e São Tomé, porque exerceu o cargo de vice-secretário executivo, exerceria também por 2 anos. Portanto, espero que desta vez, voltando a Timor-Leste, possamos cumprir novamente aquilo que está previsto nos estatutos.
Até porque é a primeira vez que há um secretariado executivo do Timor-Leste.
Sim, é a primeira vez e penso que já é tempo. Nós já fazemos parte desta família desde o princípio e devo recordar que tive a honra, tive o privilégio de participar na cimeira constitutiva da Cplp. Claro, na altura ainda não éramos um país soberano, independente, mas tivemos a honra de ser convidados e eu fazia parte, nesta altura, da chamada Comissão Coordenadora da Frente Diplomática da Resistência Timorense. Tive, então, essa honra de participar na cimeira que fundou a Cplp. E hoje, com mais alegria, com mais entusiasmo e com mais honra ainda sinto, 25 anos depois, estou aqui para assumir o cargo de secretário-executivo por Timor-Leste.
Um dos desafios vai ser implementar o acordo de mobilidade. Como é que encara então esta implementação?
Em primeiro lugar, eu penso que o acordo é um acordo muito geral, é um acordo quadro, mas é um acordo possível. Qualquer acordo é sempre um entendimento daquilo que é possível. Sendo assim, compete também aos Estados-membros cumprir com aquilo que concordaram. Obviamente, compreendemos que a comunidade é composta por países que não estão geograficamente perto uns dos outros, estamos em 4 continentes, realidades obviamente diferentes, compromissos também quer a nível nacional, quer a nível regional. Todos os nossos países, à exceção de Timor, já estão plenamente integrados em espaços regionais próprios. Timor, estamos ainda à espera da decisão da ASEAN para fazermos parte também deste grupo regional. Portanto, são realidades próprias, descontínuas geograficamente e temos que compreender toda essa situação, todas essas limitações, mas creio que há seriedade quando se assina um acordo e, portanto, o papel do secretariado é acompanhar criativa e construtivamente com ideias no sentido de os Estados-membros poderem cumprir com aquilo que acordaram, faseadamente, nos termos do acordo, por forma que, enfim, pelo menos no final do meu mandato possa dizer que avançamos em alguma coisa.
Outra ambição é dar um cunho mais económico, portanto Angola fala do pilar económico e empresarial que quer ver na Cplp. A Cplp tem vocação para ser um bloco assim mais económico? É fácil isso?
Eu penso que nós vivemos tempos diferentes, com desafios diferentes. É chegada a hora de nós olharmos também para o aspecto económico. A Cplp já não é só um espaço onde falamos a mesma língua, mas falando a mesma língua também podemos fazer negócios, usando o português. Mas para além disso, como disse anteriormente, temos vindo a notar um crescente interesse de vários países do mundo em relação ao nosso espaço. Portanto, esse espaço terá que ser um pouco mais daquilo que é só a língua, a cultura, a história, mas como podemos todos juntos trabalhar para haver um maior diálogo, para haver uma maior concertação, não só política, mas também económica, no sentido de respondermos também aos desafios que se nos colocam hoje, com o desafio da pandemia, que exige uma cooperação mais estreita entre os vários países, o desafio da recuperação económica pós-pandemia, que exige certamente que encontremos soluções a nível económico e empresarial, no sentido de reativar novamente todas as nossas economias. Portanto, creio que faz sentido, mas eu compreendo algumas reticências, mas como secretário-executivo, naturalmente, estarei atento às orientações que os Estados-membros darão e faremos o acompanhamento devido, conforme essas instruções.
Falar a mesma língua pode ajudar a fazer negócios, mas dá a ideia que finalmente a língua portuguesa não é tão promovida a nível internacional quanto deveria. É preciso fazer mais pela língua portuguesa?
É normal que queiramos sempre mais, mas, por exemplo, nas Nações Unidas, devo-lhe dizer que tem havido um esforço enorme no sentido de termos o português como língua oficial, mas não é possível por causa da questão financeira. Alguém tem que pagar isso. E já se discutiu, creio que no tempo do presidente Lula falou-se dessa hipótese, o Brasil estava pronto para pagar, mas, enfim, os compromissos são assumidos pelos governos, mas limitados, digamos, temporalmente. Hoje temos um governo que tem uma ideia muito diferente. Esperemos que no futuro seja na mesma um tema que possa ser debatido entre todos os Estados-membros da Cplp, no sentido de, enfim, se for essa a ideia ou se for esse o objetivo, todos poderem contribuir. Mas, fora disso, eu creio que já demos passos significativos. Podemos aparecer com novas ideias, por exemplo, criar mais leitorados de português em várias universidades do mundo. Vejo o caso do Vietnã, em que existe uma forte apetência, pelo menos em Hanoi, para a língua portuguesa. Vejo na China que várias universidades chinesas também estão a colocar leitorados em várias universidades e mandam estudantes para aqui. E vejo até chineses que falam muito bem português na Indonésia, por exemplo. Podemos ser criativos, não podemos é simplesmente dizer que não há soluções. Vamos trabalhar todos juntos, encontrar soluções, mas penso que sim, que podemos fazer muito mais para promover a língua portuguesa, que não é só através de negócios, e os negócios também são importantes, mas é uma outra vertente que não foi até aqui bem explorada, portanto, os negócios em português.
Muitos ativistas continuam a questionar a presença da Guiné Equatorial na Cplp, porque não cumpriu a promessa de abolir a pena de morte, que era um dos critérios para entrar. Faz sentido a permanência da Guiné Equatorial na Cplp?
Em primeiro lugar, não me cabe a mim dar o meu comentário nesse sentido. Compete aos Estados-membros decidirem sobre que tipo de acompanhamento é que o secretário-executivo e o secretariado poderão fazer. O que eu posso dizer é que nós iremos redobrar o diálogo com a Guiné Equatorial no sentido de criar condições para rapidamente poderem implementar aquilo que está no programa de integração, que inclui, nomeadamente, a abolição da pena de morte, a questão dos direitos humanos, a libertação de presos políticos, a promoção da língua portuguesa, naturalmente. Portanto, eu estou confiante que esse diálogo poderá ser feito, da minha parte, da parte do secretariado, mas, como disse, os Estados-membros é que devem emitir as orientações e dizer-nos como é que querem que o Secretariado faça o acompanhamento dessa questão.
Relativamente a Moçambique e a Cabo Delgado, estão numa situação muito difícil desde 2017, devido à violência armada. A Cplp tem feito o necessário para ajudar Moçambique?
Eu prefiro não comentar esse ponto, ainda não sou secretário executivo, ainda não me inteirei de todos os aspectos. Obviamente acompanho já há algum tempo a situação em Cabo Delgado, mas também uma questão de respeito pela soberania nacional. Cabe naturalmente um Estado-membro, que é Moçambique, de dizer que tipo de participação é que a Cplp poderá ter.
As palavras do timorense Zacarias da Costa, que este sábado vai ser nomeado e empossado como novo secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.